Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade.
Quem está aqui no estúdio do Conexão Senado é o Bruno Lourenço. Bruno, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisele. Bom dia, ouvintes.
Bem, o Uber, Bruno, abriu aí as novidades nesse mercado de transporte individual aí de passageiros, uma opção aos táxis. E tem mais novidade aí nesse campo, não é isso?
É muita coisa nova no segmento de compartilhamento de carros, né, da economia compartilhada. O Uber, por exemplo, trouxe um serviço novo para São Paulo, o Uber Pool. O que é esse Uber Pool? Com ele é possível dividir a viagem e os custos com outras pessoas que estão indo na mesma direção que você, né? Então, é uma vaquinha. Você bota no aplicativo que está indo para tal lugar, ele seleciona algumas pessoas ali perto que têm o mesmo interesse e todos entram no carro e depois o custo é dividido por cada passageiro.
Carona coletiva.
Carona coletiva, exato. Com outro nome, esse pool aí vem do inglês, né? Mas, em relação ao Uber, a gente está vendo alguns entraves ao funcionamento. Em São Paulo, a Câmara de Vereadores começou a discutir a Assembleia Legislativa e não conseguiram chegar a um consenso. Resultado, adiaram a decisão sobre a regulamentação. Em Salvador, essa regulamentação foi rejeitada por unanimidade. E em Porto Alegre também houve uma lei para proibir o Uber, né? Então, o Uber ainda está enfrentando algumas dificuldades, o Uber e outros concorrentes, né, que vão entrar, como, por exemplo, o WillGo. Está chegando um concorrente para o Uber no Brasil, chama WillGo. Até maio promete estar em Joinville, Blumenau, Criciúma, Curitiba, Salvador, Recife, Cuiabá, Fortaleza, Manaus, Floripa e região, Ribeirão Preto, região, e aqui em Brasília. Esse WillGo tem alguns serviços diferentes, né, que são bastante interessantes, inclusive. Um é que oferece carro blindado. Você pode pedir lá o seu carro blindado para vir trabalhar, Gisele. Você pode também pedir um SUV, um SUV, né, para trabalhar. Ou você pode também pedir uma moto, fazer entrega de documentos. Em vez de você se deslocar para buscar alguma coisa, você faz o pedido por um serviço de motoboy, né? Você pode também ter o seu motorista favorito para repetir a corrida com ele sempre que possível. Ele não promete não ter tarifa dinâmica, que é um serviço que foi bastante criticado em relação ao Uber, por exemplo, na virada do ano, né? Porque
o preço sobe muito, né?
O preço sobe dependendo da demanda, determinado evento ou data.
Então esse é um segmento premium, digamos assim, né? Já que a gente está nessa questão aí de pool, disso, daquilo, gourmetizando o Uber.
O raio gourmetizador chegou no Uber.
Então é Uber Premium, é uma categoria jamais sofisticada.
Só que o WillGo ainda tem um serviço de cliente premium. Além do prêmio que seria esse do SUV, né? Do
carro blindado.
Ele ainda vai oferecer um serviço premium, que aí oferece um desconto, é mais pra, como se fosse o cliente assíduo, né? Então, mas a gente vê que tem espaço nesse segmento para crescer. Eu já instalei o aplicativo, ainda não começou a funcionar, mas assim que chegar em Brasília, aí eu vou dando as informações para as pessoas que quiserem experimentar. E dentro dessa questão do segmento premium, por exemplo, lá fora, alguns outros concorrentes para o Uber interessantes. Tem um que é, por exemplo, um serviço exclusivo para mulheres, né? A Chariot for Women, que é... Chariot é carruagens, né? Então, esse serviço teria só motoristas e passageiras mulheres. Porque, às vezes, a mulher fica sem graça, pode ficar constrangida em pegar um motorista homem. E o inverso também. Algumas mulheres não querem participar de um negócio como o Uber, porque tem medo de pegar passageiros homens, né? Então, esse serviço vai ser exclusivo para mulheres, passageiras e motoristas, com algumas exceções, no caso de crianças e também transgêneros, né? E a promessa também desse serviço é que eles vão destinar uma porcentagem do serviço, né, para ONGs que auxiliem as mulheres, né? Então, é uma outra novidade aí no segmento. E também nos Estados Unidos, o Uber está criando um perfil família. né, que é para ser usado para até 10 pessoas. É semelhante ao que existe hoje para um Uber corporativo, né, que você vai autorizar as pessoas que poderão usar o mesmo cartão de crédito. Na prática, isso aqui é o quê? Você, vamos dizer, estão vislumbrando um futuro em que as pessoas não vão precisar do carro particular para o dia a dia. No final de semana, quer fazer um passeio, quer fazer uma coisa, tudo bem. Mas no dia a dia, cada um com o seu celular vai e faz os deslocamentos. No final, o administrador, o chefe da casa, ele vai ter a noção do tanto que vai ter de despesa.
Uma das coisas que a gente chega à conclusão com tudo isso que você falou, Bruno, é que essa questão do compartilhamento, ele chegou para ficar, né? Não, não tem como voltar, não tem como dar marcha ré. É uma marcha batida rumo ao futuro, é isso aí mesmo. Inclusive, lembro de uma reportagem essa semana que eu vi, falando de alguma coisa que é correlata, tem a ver com essa questão do transporte, que são pessoas que têm o carro, mas em determinado período do tempo, não utilizam aquele carro. Fica ali na garagem, e outra pessoa que precisa exatamente de 3 horas, exatamente, 4 horas, e aí compartilha e faz o aluguel exatamente do carro, nesse período que ele não precisa. Então, as coisas se entrelaçam nessa questão aí do compartilhamento. Né?
Ontem eu estava conversando com o Adriano e comentando que aqui em Brasília, por exemplo, a esplanada ontem com a tocha passou aqui pela esplanada e não havia carros estacionados ali. A esplanada fica linda, porque para o turista, para as pessoas, fica tudo ali.
É verdade.
O ambiente limpo, o gramado, do jeito que Niemeyer, Lúcio Costa planejaram, né? E no dia a dia o que acontece? A pessoa chega, às vezes anda 15, 20 minutos do carro, estaciona o carro. O carro fica 8 horas parado ali, ocupando a vaga, ocupando um espaço de beleza da região, um espaço que poderia ser utilizado para um gramadão ali, para as pessoas fazerem outras atividades. Depois ele retorna, pega mais 20 minutos, 30 minutos para voltar para casa. Então ele usa ali o carro por alguns minutos e ele fica estacionado, parado, subutilizado o resto do dia, ocupando o espaço.
É verdade.
Né? Ok, então são muitas novidades aí nessa área. Realmente aí muita coisa deve aparecer nessa questão aí do transporte individual ou até compartilhado agora entre as cidades. O fato é que a internet está causando aí uma revolução nesse segmento. Vamos ver se a internet continua ilimitada depois do debate ontem. Bruno Lourenço, muito obrigado pela sua participação. Bom dia para você. Até daqui a pouco no giro da reportagem.
Bom dia, é sempre um prazer. E lembrando que terça da semana que vem, dia 10 de maio, é o Dia Mundial de Bike ao Trabalho.
Legal, então tá aí, o Bruno dá exemplo nisso aí. Ele vem vários dias aqui durante a semana de bike para o trabalho. Legal, muito obrigado, Bruno, pela sua participação.